é porque eu me identifico com a visão dele sobre o que é necessário para a sociedade se desenvolver. Então, assim, ah, revolução e põe fogo nas coisas, não sei o quê. Beleza, tem gente comendo, tem gente passando fome, eu acho que a gente tem que lidar com isso primeiro.
Cara, eu acho absurdo que a gente ter que homem falar de defender ou não aborto. Primeiro tinha que ser tudo mulher, a questão da mulher. Se o homem parisse filho, o aborto precisa ser regulamentado no outro dia.
Então, o patriarcado, ele explora mulheres muito tempo, explora seus corpos, explora seu trabalho, explora a sua capacidade de gerar outras vidas e tira delas a capacidade de escolher sobre isso.
Eu acho que, por exemplo, deveria ser proibido ter bilionário. Você chegou, fez 990 milhões, pronto, tá proibido. Você não pode fazer mais nada.
Две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Boa tarde, proletariado! Aqui com vocês, Felipe Martins, o seu host, e este é o Moderadamente Radical, o seu podcast sobre a suprema cagação de regra da real politik. E aqui comigo, ele, o sempre belo, sempre jovem, Rodolfo Zippus.
Aloha, camaradas e camaradinhas e camaradonas. Hoje tá quente, viu? Nossa senhora, mais um dia, mais um sofrimento pra gravar podcast. Eu tô suando aqui no joelho, suando no cotovelo. E bora lá, que eu nem sei o que a gente vai gravar hoje, porque hoje, mais uma vez, o Felipe me corta. Você bateu o bagulho na mesa. Mas, Felipe, o que a gente vai gravar, afinal de contas, hoje? Porque eu não sei.
Hoje a gente traz uma pauta... Como que eu posso dizer? Uma pauta autoexplicativa. Hoje a gente vai se desconstruir para se reconstruir.
Isso não existe.
A gente vai desorganizar para organizar, eu diria... A gente vai contar um pouco sobre por que a gente começou este podcast e contar um pouco das visões de cada um, por que moderadamente radical, por que moderado, por que radical, como é que a gente se organiza nisso, como é que a gente se relaciona nessas duas visões de mundo.
Então, sem mais, bora lá!
Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Antes da gente começar com a cagação de regra, siga a gente nas redes. No Twitter, @moderados, com U e S. No Instagram, Moderadamente Radical. No Facebook, facebook.com/moderadamenteradical. E a gente tem um site também, moderadamenteradical.com.
É isso que a elite brasileira fala. Toda vez que você faz política social de inclusão das pessoas, aparecem os intelectuais de direita dizendo que você está fazendo populismo. As pessoas diziam: o Lula não pode criar o Bolsa Família. O Lula precisa fazer ponte, fazer estrada. E eu dizia: se o povo comer cimento, se o povo comer asfalto, seria a minha prioridade, mas o povo come feijão, arroz, farinha, pão. Então a prioridade é dar de comida. Quando eles comerem, eles vão poder construir as estradas e vão poder construir as pontes que faltam ao Brasil.
Bora lá começar a nossa gravação de hoje. Sem pautinha, na verdade? Na verdade, temos pautinha. Deixa eu ver. Esqueci. Temos pautinha, Jesus. Felipeta, você se considera um moderado? O que é um moderado, Felipeta? Boa pergunta.
A minha visão de moderação, ela parte de um lugar que é o seguinte. Eu entendo o radicalismo de uma maneira muito similar à sua. Essa maneira de entender o radicalismo como algo de onde vêm as ideias, né? Dentro do status quo. Mas o radicalismo, para mim, quando eu penso em democracia burguesa, quando eu penso em representatividade dentro da democracia burguesa, representatividade política na instituição, né, nas instituições políticas, o radicalismo, ele me parece utópico demais. Claro, acho que a utopia faz parte da nossa vida e sem ela a gente não estaria aqui fazendo um podcast, por exemplo, sobre política. Mas quando eu penso em ações práticas, quando eu penso em política pública, quando eu penso o radicalismo dentro das instituições burguesas, ele pode ser um pouco contraproducente em algum momento. É claro que eu concordo com pautas revolucionárias, mas elas são revolucionárias quando a gente pensa nesse estado burguês, capitalista e retrógrado. retrógrado em que a gente vive. Como você falou, numa sociedade mais evoluída, numa sociedade mais avançada, isso nem seria uma questão. O aborto, por exemplo, não seria uma questão. Porque a gente teria todo um sistema já de seguridade social e de saúde, outro que entende o direito reprodutivo como outra coisa do que isso que a gente tem no capitalismo. Então, quando eu falo que eu sou moderado, eu me coloco no mesmo lugar que, por exemplo, Lula. Não com sua foderosidade toda, mas no sentido de que eu enxergo nas visões do Lula o caminho, um caminho possível.
Só fazendo um colchete visual e discursivo e faladístico e episodístico, vocês ouviram que Felipe Martins se considera igual ao Lula. Não vou dizer mais nada, minha gente.
Explicando melhor, eu enxergo que a minha visão de política, a minha visão política, se encaixa muito na visão que o Lula tem. Quando a gente fica zoando aqui, falando bem do Lula, a bola do Lula, é porque eu me identifico com a visão dele sobre o que é necessário para a sociedade se desenvolver. Então, assim, revolução e põe fogo nas coisas, não sei o quê. Beleza, tem gente comendo, tem gente passando fome, eu acho que a gente tem que lidar com isso primeiro. Então, eu penso sempre que a fome é um problema muito mais primitivo do que outros problemas que a gente tem para resolver. Enquanto a gente não lida com ela, não tem como avançar. A gente já lidou com ela e a gente avançou muito graças a esse combate à fome. Paramos. Em algum momento paramos realmente mesmo, mas a gente tinha condições de evoluir. E a gente tem condições de evoluir para além disso.
Tá, em resumo, vê se eu entendi. Você é lulista e se acha igual ao Lula? No sentido que você defende a construção de um partido, como o Lula fez, que faça as transformações ou reformas, porque os evolucionários de boutique... Eu sou tão antigo que eu lembro da expressão de que o Supla era roqueiro de boutique, lembra disso? Faz tempo, hein? Nossa, anos 90, crianças, existia no século 20 a década chamada 1990, que existia o roqueiro de boutique. Que os youtubers radicais de boutique falam que o PT é reformista. O PT surge como isso, um partido democrata defendendo a democracia que nem existia na ditadura e nunca existiu de fato, uma democracia participativa e não representativa. Por exemplo, o orçamento participativo, que sempre foi a grande pauta do PT e nunca foi com toda a sua eficácia nem com a sua essência, bonito isso, por causa que a direita existe no Brasil. Então, em resumo, é isso. Você defende a democracia burguesa, no sentido de que você quer ter suas coisinhas, obviamente, do capital, que, afinal de contas, você trabalha, você produz. É direito seu de todos de ter um Samsung A27, um iPod 25 mil, que eu nem sei mais quanto está a Apple agora, dentro desse atual cenário, para caminhar num futuro, uma utopia Star Trekiana, que não precisa ter dinheiro. É isso?
Acho que seria isso, visto que eu não acompanho Star Trek, não assisti a série, mas eu acredito que deva ser isso mesmo. Sim, acho que nosso modelo de sociedade capitalista, burguesa e tudo mais, não faz sentido, claro, mas nas opções que nós temos atualmente, temos dentro de um país, Brasil, que é esse país que não avança através de revoluções, a gente pode chegar a algum lugar através dessa moderação. Isso sempre me lembra aquela conversa que a gente teve muito tempo atrás, você, eu e uma outra pessoa, lá atrás, em que a pessoa defendia uma revolução latino-americana, não sei o quê, eu falei assim, opa, vamos lá que o Brasil não é igual ao resto da América Latina, culturalmente falando. Nós não somos iguais em muitas outras coisas, mas essa é uma delas. A gente não é um povo que faz revolução.
Revolução de 30 foi uma revolução, que antes não era um sistema democrático. Explicando, né? Revolução é quando existe um sistema opressor e vai lá pra pôr uma coisa melhor, no sentido democrata, voto, participação, whatever. Golpe é quando temos uma presidente eleita com 54 milhões de caras de voto, graças ao Acre, vencemos aquela reeleição. Obrigado, acrianos. Voltou, concordamos. Mas, Felipe, a conversa tá muito boa, mas o que eu quero é briga. O que eu quero é sangue. Vamos começar com os vários subtópicos, os nossos tópicos e os polêmicozinhos aqui para nós expressarmos a nossa útil liberdade de expressão podquesteira. Você é a favor, eu já começo aqui com um tema polêmico, a gente definir o que é a gente de podcast. Já definimos, o que é moderado? Felipe é moderado. Eu sou radical no sentido que defendo o PT como um instrumento de controle e dominação político hegemônico do Brasil, modelo chinês, modelo cubano, e teremos assuntos que vamos comentar aqui agora. Eu vou usar, não pare de criticar, Felipe, vou usar o termo democracia rodolfiana, que daqui a 100 anos estará nos livros de história. Felipe, pena de morte, pena capital. Já vou entrar na quitandinha. Você é a favor ou contra a pena de morte no atual sistema brasileiro?
Eu sou contra a pena capital. Eu não concordo com a pena capital como um instrumento de punição, visto que, nos moldes que nós temos hoje, na sociedade que a gente tem hoje, ela já é aplicada ilegalmente contra populações pretas, principalmente. Ela seria aplicada contra o majoritário grupo de presos pretos, pardos, periféricos, que é preso, muitas vezes, de maneira injusta. Então, sou contra a pena capital, principalmente por isso, porque a gente vive numa sociedade, uma democracia racista. E você, Zipos, o que você acha sobre a pena capital?
Eu era, igual sua pessoa jovem, imatura, democratazinha, depois do golpe contra a presidenta Dilma, contra o senhor Aécio Neves, José Serra, Eduardo Cunha, Picolé de Chuchu, Geraldo Alckmin, eu mudei meu posicionamento porque eu desejo a morte de Aécio Neves. E sim, sou favorável à pena de morte e para pena de morte, pena capital, para fins políticos. Todos os inimigos do PT deveriam ser condenados à morte. E público e fuzilado. Personagens políticas, eu não defendo nem julgamento. Eu mudei meu posicionamento, concordo que sim, teria muitos casos, se tivesse a pena de morte no Brasil, na atual circunstância, teria muitos casos de pessoas mortas indevidamente, basta ver o caso dos Estados Unidos, né? Ou se usar um modelo americano, por exemplo, só colocaria a pena de morte nos estados do Nordeste, onde o PT, todos os estados que não tivessem um governo do PT, seria proibido. Só chega quando tiver o governo do PT para ter um julgamento justo. Mas, para da direita, sem julgamento, julgamento direto. Por quê? O golpe de 2016 acabou a democracia burguesa, acabou a república do quarto, a quinta, a décima república, se é que a gente está. As pessoas que apoiaram o golpe, as pessoas que fizeram manifestação contra a Dilma, na minha opinião, não são mais humanas. Quem fez manifestação contra a Dilma? Um certo representante do movimento social sem casa, fez campanha contra a Dilma, contra não tem Copa, uma presidente eleita e reeleita, não tem mais o direito a ser vivo depois de ter participado de um golpe e ter criado, isso que eu estou falando é... ou Bolotas. E no ápice do golpe, quando a gente podia ter revertido o golpe, o senhor Bolotas fez um outro movimento para ir contra o golpe a favor de nova eleição, sendo que a presidente tinha sido eleita graças aos lacrianos. Então, depois do golpe, cara, eu defendo a pena capital. E se o PT tiver com preguiça, ficar com democracia cristã do cara, chama eu que eu sou executor. Eu vou fazer de bom grado, eu só cobraria 10 mil reais por mês, tá ótimo. Vai, 10 mil reais para acabar com a Aécio. Seria justo, seria um bom salário. No videogame. Então, eu defendo a pena capital no Brasil dentro do videogame.
Rodolfo Zipos, você pensa, você já respondeu aqui, eu não falei, mas vou puxar, você pode falar e eu comento sobre o direito ao aborto. O que você pensa a respeito?
Cara, eu acho absurdo que a gente ter que homem falar de defender ou não aborto. Primeiro tinha que ser tudo mulher, a questão da mulher. Se o homem parisse filho, o aborto precisa ser regulamentado no outro dia. Eu sou favorável em qualquer instância, assim, sabe? Desde o... Voltando, eu sou a favor do aborto, cara. Primeiro que eu sou homem e não tenho nada a ver com essa parada. Por exemplo, se acaso eu vou lá, fecundo uma moça no ato do coito. Bonito isso, hein? Ó, bonito. É culpa é minha, obviamente, né? Porque eu, né? Mas o processo da gravidez, se a pessoa deveria ser, pessoa que quer ter a gravidez ou não, é da mulher, porque é o corpo dela, cara, não é meu. Eu só sou o culpado, não sou o herói da história. E não tem que discutir, eu acho que deveria ser tipo a lei argentina, de até 24 semanas, né, 6 meses, e por qualquer motivo, assim, se a pessoa, transei pra caraca e não quero ter filho, tá ótimo, vai lá, faz aborto, pronto, beleza, entendeu? Não tenho que discutir. Porque se a gente não tivesse uma sociedade patriarcal, isso no mundo inteiro, não teria essa discussão, já teria sido feito, já teria acontecido, já teria sido mudado. Tanto que basta ver os países que são mais, vamos assim, com muitas aspas, com uma educação melhorada e menos religioso, já passaram leis semelhantes para suas mulheres cidadãs. Essa é a minha opinião, que eu acho que é isso. Sim. Não é nem radicalismo, cara, é lógica pura. Felipe, a sua opinião, acho que é igual a minha, né? Não precisa nem falar. Você não precisa nem falar desse podcast, vai, Felipe. Não, não precisa. Tchau, Felipe.
Eu sou contra o aborto pessoalmente, mas eu faço coro com o Lula de dizer que aborto é uma questão de saúde pública. E o que me admira muito é o fato de que há pouca presença dos jornalistas na defesa desse princípio. Qual é o problema de dizer que é um problema grave de saúde pública, o aborto? Qual é o problema? Porque é assim que tem que ser tratado. E esse assunto vem com uma dose de maldade, querendo negar uma evidência óbvia, óbvia.
Ah, minha opinião é a mesma que a sua, assim, no sentido de que, enquanto a gente está aqui, homens estão decidindo sobre os corpos de mulheres, decidindo ali sobre o que elas podem ou não fazer com seus corpos, tem mulher morrendo fazendo aborto clandestino. Então, o aborto, ele é uma realidade, mulheres vão abortar, não importa o que você faça. A questão é, a gente está garantindo meios seguros do ponto de vista legal e do ponto de vista de saúde? Porque uma mulher vai, faz um aborto, é denunciada e vai presa. Essa mulher que passou por um aborto, seja qual foi o motivo que levou a esse aborto, ela vai ter que lidar com isso ainda dentro de uma prisão? É correto isso? Já que as pessoas querem falar de moralidade, é moral colocar uma mulher na cadeia porque ela fez um aborto? E outra, né, a gente tá falando aí de, você falou bem do patriarcado, o patriarcado e a sociedade burguesa, elas estão, há uma relação muito intrínseca entre os dois, de modo que, vamos dizer que um serve ao outro, não necessariamente nessa posição, o capital serve ao patriarcado, o patriarcado também serve ao capital, de alguma maneira. Então, o patriarcado, ele explora mulheres muito tempo, explora seus corpos, explora seu trabalho, explora a sua capacidade de gerar outras vidas e tira delas a capacidade de escolher sobre isso. Então, se uma mulher quer ter filhos, ok, ela pode ter. Se uma mulher não quer ter filhos, ela precisa ter garantido seu direito total de não querer tê-los. Isso inclui direito ao aborto, direito à esterilização voluntária, se for isso que ela quer. O doutor está olhando com uma caia de questão, é a questão de a pessoa poder fazer uma laqueadura, por exemplo, uma vasectomia, sem ter filhos.
Caraca, chama esterilização voluntária? É sério mesmo?
Sim, acho que esse é o termo correto, me lembro de ter visto esse termo algumas vezes. A lei atual no Brasil sobre isso, ela é dúbia e ela está passível de interpretação médica. A lei diz, qualquer pessoa acima de 25 anos, e aí tem lá na lei, ou com 3 filhos vivos, 2 filhos vivos, se não me engano, pode recorrer ao seu direito de esterilizar. A questão é, essa lei está aberta à interpretação pelo médico. O médico pode se recusar a fazer, e aí você tem médicos e às vezes mesmo equipamentos de saúde que burocratizam um pouco mais para tornar inviável a pessoa se esterilizar. Mesmo que ela se enquadre em um dos dois cenários. Ela tem mais de 25 anos, está saudável, tem suas capacidades mentais, ou ela tem, pode ser menor de 25 anos, mas já tem 3 filhos, por exemplo. Então você tem médicos que podem optar por não fazer, e aí vai uma longa batalha judicial para você conseguir fazer. A questão é, a gente... É um atraso isso. E é uma falta de coordenação do Estado sobre esse direito. Então, se a lei existe, por que não melhorar essa lei? Por que não garantir que seja um acesso universal às pessoas que têm esse direito?
Dando um adendo aqui, eu vi aqui na matéria do Brasil de Fato, muito bom, procurem aborto, Argentina, Brasil de Fato. Cara, a gente está atrasado a países, nossos vizinhos, nossos irmãos da Latinoamérica, que regularizaram a paradinha. Estamos atrasados em relação ao Uruguai. Quem não sabe, o Uruguai, que é nosso país, deveria ser nosso país, se a gente perdeu. Eles ganharam a guerra pelo empate e se rebelaram, esses vagabundos, que deveriam ser nossos, deveriam ser do Rio Grande do Sul. Guiana Francesa, tipo, aquele bom estilo de Guiana, que tipo, ninguém se importa, ali só serve pra lançar foguete da França. Porto Rico, que é tipo, é Cuba 2 dos Estados Unidos, que teoricamente é um estado americano, mas os americanos não gostam de Porto Rico porque eles são marrons. É por isso que os Estados Unidos não chamam Porto Rico de um estado, porque tá na Constituição americana que Porto Rico é dos Estados Unidos. E Cuba, até Cuba, um bloqueio faz mais de 60 anos dos Estados Unidos, econômico, militar e tudo mais, regulamentou a parada. E até o México, cara, 2 estados do México já regulamentaram, Cidade do México e Oaxaca. Até o México, cara. E vem falar com esse discursinho. Ai, não, porque o Brasil é um país conservador, é um país religioso que vai passar. Meu amigo, mais religioso que o México? Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né?
Eu nunca vi um presidente bater continente pra bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Amo a sua mãe, amo o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama. Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto. E se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil.
Felipeta, grande fidalgo, e uma polêmicazinha aqui pra gente dar... Você é favorável à liberdade de expressão no sentido de que uma lei modelo americano, que todo mundo pode dizer o que quiser e não sofrer repressão? Ou você acha que devemos manter a nossa lei? É que, teoricamente, não existe lei de liberdade de expressão no Brasil. Existem leis que você não pode, que você é penalizado por tais atitudes. Se não existe lei, a Magnus Carta lá dos Estados Unidos, fake zona, outra constituição americana que tem liberdade de expressão e religiosa. Essas vezes, as duas estão juntas. Você é favorável ao quê nesse quesito?
Tá aí, boa pergunta.
Boa pergunta, ele fala isso com essa entonação, sendo que ele puxou esse tema. Não faz nenhum sentido mais esse podcast.
Eu acho que liberdade de expressão, ela deve sim ser garantida, principalmente quando a gente pensa nas dezenas de movimentos sociais que a gente tem nesse país, que volta e meia sofrem ataques policiais ou jurídicos por defender seus direitos. Mas eu não acho que seja ok, não acho que seja normal um podcaster defender que ação de um partido nazista na frente de dois deputados e esses dois deputados não darem voz de prisão para esse cara e ainda por cima não aconteceu nada nem com eles nem com o podcaster. Ele no máximo perdeu o seu emprego, mas também, entre aspas, né, mas também deu a volta por cima e tá lá fazendo podcast de novo em outro canal. Então assim, esse é um caso para, no mínimo, né, a pessoa ir para a delegacia, fazer BO, pagar a fiança que fosse, não sei, mas ser fichado, assim, porque não é moral falar defender nazismo, para dizer o mínimo. E aí, Rodolfo, o que, que vem agora? O que, que vem a sua opinião?
Eu, como não prestei atenção no que o Felipe acabou de dizer, que de contas eu vou ouvir só depois na edição, vamos lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que já começa errado, a gente tem que rever essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Incluir que sub-humanos que votaram em Bolsonaro não são humanos e tem que estar fora dessa declaração. Já volto. Na Declaração Universal, que alguns paizinhos assinaram e outros assinaram, pouco se importam, tipo os Estados Unidos, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio independente de fronteiras. É muito bom, muito maneiro, grande bullshit. No mundo real isso não acontece muito. No Brasil, assim, o artigo 1º, é isso que está... Tem um rolo essa questão da liberdade de expressão. Artigo 1º diz que, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui em um Estado Democrático de Direito. Aí não vou entrar na... A gente não vamos falar sobre essa questão do Estado Democrático de Direito, né? Isso é outro podcast. Pode até fazer um podcast de meia horinha. O que, que é, afinal de contas, o que diabos é um Estado Democrático de Direito? Mas, e já começa errado assim... Todo mundo que tá no Facebook, na internet, ou sai na rua fazendo campanha pro Tucanistão virar um país, já deveria ser preso porque tá violando o artigo 1 da República Brasileira, que fala assim, ó, é formada pela união indissolúvel dos estados. Então, amiguinho, se você defende o Tucanistão como um país só, você deveria ser preso pelo Estado Democrático de Direito. No parágrafo 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ou anonimato, sobre liberdade de expressão. Artigo 8º, ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Será? Será que tivemos presidentes petistas presos porque só serem presidentes petistas? Será? Será que Moro violou essa lei, talvez? Será que Gilmar Mendes violou essa lei quando proibiu que Lula fosse ministro da Dilma? Será? Será que temos que pedir a cadeia de Gilmar Mendes? E eu já defendo a pena de morte para ele, deixando aqui claro. E, enquanto isso, o Felipe me corta, como sempre.
E é só comentar que, segundo a ONU, Sérgio Moro realmente violou os direitos de Lula. Olha só! Quem diria, não é?
Corrupção, a corrupção por corrupção. Tem que combater a corrupção.
Eu acho que todo mundo deve ter o direito de se expressar, mas eu, como sou radical, estalinista, maoísta, eu defendo que se o PT, por exemplo, chegasse ao poder, ou um partido revolucionário armado de minha responsabilidade, claro, que dos outros seriam meus inimigos e dos outros não vale a lei que eu estou imposto. Por exemplo, vamos citar o caso do maconheiro youtuber. Eu defenderia que ele poderia dizer, obviamente que ele poderia dizer, mas na democracia rodolfiana, se eu tivesse o poder, ele receberia a pena capital dentro do estúdio e televisionado para o mundo inteiro. Eu acho, dentro da democracia burguesa atual, o que poderia ser melhorado, olha como eu sou bonito e quase de felipiano, a pessoa tem o direito, teria o direito de exprimir sua opinião de seu postil opinativo, mas poderia receber punição rapidamente. Basta algumas alterações na lei. Voltando ao exemplo do maconheiro ainda. Podia sofrer punição, ficar preso uns 20 anos, ser reeducado num campo de reeducação modelo chinês e ficar lá 20 anos escrevendo na lousa assim. Eu falei merda, não deveria existir. Ficar lendo durante 20 anos todos os crimes que o nazismo fez contra os europeus e em especial contra a União Soviética da época, que os nazistas foram culpados só pelo menos de 20 milhões de soviéticos mortos. É isso que eu defendo. Uma boa divisão na pauta. As pessoas têm liberdades e opinião de merda bostil que elas têm. Mas empresas e entidades privadas não devem ter direito total, no sentido de que, dá um exemplo recente. Se uma jornalista, filha de um ministro da ditadura, responsável esse ministro por 20 anos de tortura e ditadura de mortes aparecidos, diz que um ex-presidente que tinha acabado de ser inocentado pelo comitê da ONU, que é o comitê superior sobre essas situações políticas, diz que é mentira, diz que não, que Lula era moça, se a jovem moça cinquentona diz isso, filha de um ex-ministro da ditadura, ela deveria ser presa a partir disso, porque ela está divulgando mentiras e está fraudando o meio de informação e está sendo perpetuada, como por exemplo, Miriam Leitão da vida, que sendo porta-voz de uma empresa de extrema-direita no país. Isso não precisaria nem ser no radicalismo rodolfiano, na democracia brasileira normalmente, que existe lei para isso. Você não pode mentir, fazer calúnia ao vivo, porque na mente perturbada, doentio daquela senhora, todos os brasileiros são culpados e você tem que provar que você é inocente. Onde já se viu isso? O que ela disse é claramente isso. Não, Lula sempre é culpado. Ele tem que provar sua inocência. Não, é o contrário. Você é sempre inocente e dentro do Estado Democrático de Direito brasileiro. Ó, a gente fez a ligação, hein?
O miserável é um gênio.
O Estado tem que provar que você é culpado, não que você é inocente. Mas, Felipe, você acabou não dizendo que você é a favor de liberdade total ou não. Qual que é a sua definição de liberdade de expressão, o anormal?
Eu acredito que a liberdade de expressão ela tem limites, sim. Acho que a gente precisa definir esses limites melhor, porque eles não estão definidos. Há linhas muito borradas sobre o que é liberdade de expressão, sobre o que pode ou não dizer, e sobre o que pode ou não acontecer com alguém que fere algum direito usando a sua liberdade de expressão como desculpa. O que você acha sobre grandes fortunas, direito à herança, esses fechadinhos que ganham mais dinheiro do que podem gastar em toda a sua vida?
Então, já começa como você, senhoria, começa, fidalgo que é, de misturar alho com bugalho. Duas coisas. Primeiro, vamos lá. Bilionário / grandes fortunas. Herança a gente fala daqui a pouco. De bilionário, eu, desde o episódio 003, sei lá que a gente falou de bilionário, nem lembro. Foram tantos, já estão, são quase 200 mil episódios. Eu defendo a tese neoliberal de que bilionário bom é bilionário morto. O neoliberalismo diz isso, todo mundo sabe, por isso que o PT é neoliberal. Porque ele, vocês não sabem, vocês não lembram? O PT matou milhares de bilionários, só que não. Eu, como Bernie Sanders,
on the multi-millionaires and billionaires,
falo e confirmo, e já que você é o Lula, né, eu sou o Tom, sou mais velho, eu como Bernie Sanders, a existência de bilionários no sistema que a gente vive na Terra é a prova do que o sistema capitalista falhou há muito tempo, que não é só de hoje que tem bilionário. Rockefellers, sei lá, bilionário chinês da dinastia Ming do caralho. Deve ter existido bilionários do grande Genghis Khan. Quem não sabe, quem ouviu o episódio 2, sabe que Genghis Khan era viciado em cafeína. Todo mundo sabe disso. De grandes fortunas. Eu não me lembro agora, nunca foi uma pauta do PT dentro do partido, desde que surgiu, de assim, vamos falar e pautar e querer grandes fortunas. Bombou esse discurso de grandes fortunas, vou fazer um colchet aqui para falar sobre o assunto. Bombou essa questão das grandes fortunas, porque era a única pauta da inútil Luciana Genro, filha, infelizmente, de Tarso Genro, do seu partido PSOL, se eu não me engano, contra a Dilma de 2016. 2010, viu? Ela já tava lá. É isso mesmo. Que era a única coisa que a campanha do PSOL tinha pra falar pro povo, que era taxar as grandes fortunas. Como fazer, eles não falavam e até hoje não falam. E o PT nunca falou disso, de taxar as grandes fortunas. Assim que tem uma progressividade nos impostos, que a gente não tem imposto nenhum, sobre grandes fortunas no Brasil, sobre fortunas e herança, que a gente liga depois. Eu, como sou fã do Bernie, e até a proposta da Warren, senadora Warren lá nos Estados Unidos, eu acho que, por exemplo, deveria ser proibido ter bilionário. Você chegou, fez 990 milhões, pronto, tá proibido. Você não pode fazer mais nada. Todo o seu lucro, o cara pode ficar com 999 milhões, mas todo o seu lucro pra que ele ganhou, todo o seu capital, empresa, tudo que comprou mais que isso, vai pro Estado, direto. É o fundo de investimento de bilionários. Esse foi uma boa proposta, hein? Esse fundo ser cuidado por bilionários, pelo Estado, para a criação de novos bilionários que nunca serão bilionários porque não chegar. Mas, da sua forma democrática, o que eu faria de forma democrática burguesa dentro do sistema capitalista, eu faria um modelo chinês, que a gente comentou no podcast. Sei lá o quê? Guilhotina para riquinho? Foi esse episódio, é. Guilhotina para riquinho? Que a China tá fazendo o seguinte. Tá forçando a mão invisível do socialismo, que tá se enchendo pro bilionário assim. Ou então, amigo, você que teve ganhou dinheiro desde os anos 90, 2000, blá blá blá, 2010, 2020, agora está na hora de você fazer filantropia forçosamente.
No episódio sobre os bilionários, a gente falei algumas coisas que eu pensava a respeito, e a taxação de fortunas, principalmente no Brasil, que não existe, né, é uma das coisas. O PT, o Lula vem falando sobre dar as regras do imposto de renda, para começar, e a gente passar a ter um imposto progressivo, que a gente não tem. Atualmente, a classe média, baixa, paga muito alto de imposto de renda em comparação com os que são ricas, realmente. Mas o lance do bilionário, acho que o problema começa antes, né? Porque ele ficou bilionário explorando o trabalho de outras pessoas e através de especulação financeira. Boa parte do capital dessas pessoas não vem propriamente de bens produzidos, né, de riqueza produzida, mas sim de especulação de dinheiro virtual em cima de dinheiro virtual, né? Então o patrimônio dele pode valer tanto dentro, porque o mercado diz que pode valer tanto. O problema começa aí. Se a gente não tem uma taxação que começa lá atrás, o cara vai chegar ao bilhão dele eventualmente. De acordo com a sua estratégia de exploração do trabalhador. Bilionário não tem que existir. Eu já disse isso antes, digo de novo. A gente, como sociedade, precisa discutir a existência de bilionários. Como é que um cara vai e compra uma rede social por 44 bilhões? Com 44 bilhões, você elimina a fome mundial em 6 vezes, que eu tinha visto de contas aí. É imoral.
Eu lembrei, como eu tenho memória, que tecnicamente existe na Constituição Federal taxação de grandes fortunas. Aí eu fui pesquisar enquanto nós estamos gravando aqui, falando isso. Artigo 153, 153, fala sobre impostos. Tem assim, grandes fortunas, vírgula, nos termos de lei complementar. Isso é de 88. Sabe quando foi feita a lei complementar? Nunca! Não tem lei complementar. Por quê? Não tem lei complementar sobre as fortunas. Mas os caras da Constituição. E mais um motivo por causa que o PT não apoiou esta merda. Porque pra que uma lei complementar se você não tem lei complementar pra fazer só? Então tá na Constituição. Só que os caras não fizeram lei complementar. E o que você acha disso, Felipeta, enquanto eu procuro mais coisas?
Não adianta o povo eleger um presidente progressista e eleger os deputados direitosos. Não adianta.
Eu acho que essa é mais uma anomalia, porque nossa Constituição também está expressa sobre a desapropriação de imóveis e não é cumprido. São duas coisas que a gente não consegue fazer acontecer nesse país.
Aí eu já estou me prevendo antecipadamente a todos os ouvintes, pessoalistas ou outras pessoas, ou ciromírios. Mas por que o PT não passou a lei complementar para fazer taxação de grandes fortunas?
Porra, meu, o PT ficou 13 anos antes do poder. Por que não passou uma lei para regulamentar isso? Porque a Luciana Genro, a sabe, falou que tá ia fazer taxa de escrituras.
Aí eu fui ver, no atual sistema político governamental do Brasil desde 88, existe pra você passar uma maldita lei complementar. Maldita lei complementar. Não é uma PEC. Não é uma alteração na Constituição. Você precisa ter maioria absoluta das duas casas. Ou seja, você tem que ter 41 senadores e 257 deputados. E mais uma vez, quase cuspi aqui. Cara, 257 deputados, metade. E pensar que, né, se não tiver um inútil do Eduardo Cunha da vida pra não pôr uma bomba ali orçamentária, né, que o cara pode muito bem votar pra passar a lei complementar Mas, na verdade, está passando lá para isenção fiscal para a igreja, como Eduardo Cunha fez nas pautas bombas contra a Dilma. E é isso, cara. Cara, como que você faz uma lei complementar? Uma leizinha. Isso eu já pensando aqui, um tempo, um próximo podcast. Se Lula ganhar, precisamos ou não de uma nova Assembleia Constituinte?
A bit fascista auxiliar. Eu sou Stone Blubber.
Mas, Felipe, cortando, voltando ao assunto, fechando outro colchete, mas afinal, você quer taxar ou não as grandes fortunas?
Sim, claro, acho que tem que ser taxadas, devem ser sobretaxadas, com certeza.
Mas quanto? Qual o valor? Deu o número, eu te dei o número, meu, 999 milhões, qual que é o seu valor?
Eu acho esse número interessante, em torno dos 20, dos 900 milhões ali, fazer esse... Mas acho que ela tem que vir antes, porque pro cara chegar a 999, ele explorou muita gente. Por muito tempo. A questão está, acho que, em criar condições para que esse bilionário não exista. A partir do momento que ele se torna um milionário, acho que a partir desse momento que a gente tem que ter órgãos de controle sobre as movimentações financeiras dessa pessoa, dessa empresa. Seja um controle modera melhor as transações que ele vai fazer, seja uma taxação maior já sobre os bens a partir dali. Isso pensando, né, dentro desse modelo democrático burguês em que existe o mercado.
Aí quando a mídia pega, como sempre aconteceu, seja com Getúlio, com Jão e agora com Lula e Dilma, né? E joga casos seletivos de corrupção só contra o PT, quando a gente sabe que não é o único caso, não é isso? Aí então a classe média sai. Mas ela sai em quê? Ela sai contra a política do PT de reduzir minimamente as nossas diferenças de classe ou sai contra a corrupção?
Felipe, tem herança. Herança, eu acho que vai ser um tópico, um polêmicozinho, um tema polêmicozinho de nossa amizade.
Olha, eu acho, quando a gente fala de deixar herança para filhos, né, para prole, a gente acaba entrando, de alguma maneira, na propriedade privada, na existência da propriedade privada. Como socialistas, a gente poderia ser contra. Não tem que ter propriedade privada, porque cabe ao Estado garantir, né, a moradia, né, digna para as pessoas, para a sua população. Então, toda a questão de você criar um patrimônio, passar esse patrimônio adiante, seria inútil, porque, afinal, o Estado vai prover isso para você, para seus filhos, netos e por aí vai. Mas não vivemos nesse estado tanto gostaríamos. Então, eu entendo o que leva uma família, né, pai, mãe, a construir um patrimônio pensando em deixar isso para seus filhos. Agora, a questão é, esse patrimônio é um patrimônio básico, como, por exemplo, uma casa, um imóvel em que ele vai viver, vai sobreviver nesse imóvel. Ou a gente está falando de 5 imóveis, sei lá, 2 filhos, e aí vai ter um para cada um morar, e outros 3 para eles dividirem em aluguéis, contribuindo aí para a especulação financeira imobiliária. Aí a questão, se você tem condições, isso é uma visão muito pessoal minha, mas se você está criando ali um patrimônio de subsistência para sua família, é uma coisa, eu acho que é aceitável. Um patrimônio que extrapola esses limites de subsistência, aí já é uma coisa um pouco mais, eu acho um pouco mais complicado, acho que poderíamos repensar isso. Já que você discorda de mim, Rodolfo Zippos, diga o que você pensa sobre heranças.
On the multi-millionaires and billionaires.
Cara, a gente conversou anteriormente, eu sou... Como eu respeito muito Fidel, que está no céu, ateu, junto com Che, Mao, Stalin, todo mundo jogando truco, a gente tem que dar um exemplo, né, cara? Fidel fez isso. Eu acho que assim, eu sou contra herança, que a gente já conversado antes, no sentido de deixar bens, móveis, dinheiro para as pessoas. Por exemplo, seu pai, um pai morreu, eu vou deixar 100 mil pro meu filho. Eu acho que já pode cortar com tudo, porque aí chega a real meritocracia. Por que que me incomoda essa questão de herança? Eu lembro numa matéria, revista Oia, na Oia São Paulo, pior ainda, pior de todas, que tinha uma matéria de uma sub-humana, que eu, se eu tivesse arma e tivesse dinheiro, e tivesse, claro, um sistema judicial que me permitisse fazer o que eu quisesse, é óbvio, né? Eu fiquei horrorizado por aquela sub-humana, com vários palavrões machistas agora que eu gostaria de dizer, tava noticiando com uma natureza, uma normalidade, que aquela sub-humana, com cabelos tingidos de loiro, tinha de herança, em São Paulo, capital, 2.000 imóveis. Ah, mas é pra falar, você olha com essa cara de indignação de príncipe dos gatos.
Mas, Ipo, você não pode comparar um torneiro mecânico de São Bernardo que teve 3 casas com não sei o quê. Não, mas vamos à meritocracia real capitalista, a mão do mercado. Ninguém tem mais nada. Eu sou a favor da metodologia cubana. Fez 18? Aí você tá puto. Ou não, por exemplo, assim, um jovem emancipado que é homossexual, não quer morar com os pais. O Estado vai lá te dar uma casa. Obviamente, você não vai morar na casa do Dória. Mas também o Dória nunca mais vai morar naquela sua casa. Porque se chegarmos na Revolução Cubana, o Dória... O já vai ter fugido do Brasil ou terá sim. Mas, por exemplo, você vai poder casa escolher, vai ter uma tipo X casas disponíveis em determinada região. Pô, hoje eu quero morar na Santa Cruz aqui em São Paulo. Talvez daqui a 5 anos, não, você vai ter o processinho 5 anos, você pode mudar. Você quer mudar para São Bernardo? Você pode mudar, tá? Sim, tem disponibilidade. Mas a existência de uma pessoa que nunca fez na vida, com 2.000 casas e não é Ribeirão Preto, que já seria um absurdo também ter Ribeirão Preto. Um sistema que deixa uma pessoa ter 2.000 casas está errado. Eu sou favorável ao imposto de imóvel e de fortuna que existia num país mais socialista de todos os tempos, nos Estados Unidos da América. Antes do Reagan, o imposto de grandes fortunas nos Estados Unidos chegava a 90%. Imagina, obviamente isso foi destruído com o Reagan, que acabou com essa coisa boa. Mas esse imposto foi tão importante para os Estados Unidos que só esse imposto, os impostos de grandes fortunas nos Estados Unidos, fez os Estados Unidos da pós-Segunda Guerra Mundial a sua década de ouro, que foi de 1950 a 1977, quando chega o Reagan e destrói tudo. E é isso que eu defendo. De forma democrática burguês, Felipe. Mas, na forma radical, eu defendo a Revolução Cubana. Ou você foge do Brasil, ou você perde tudo, os ricos. Porque, lembrando que a gente não falou, que no Brasil o imposto de herança é cobrado quando a pessoa morre pela maldita Constituição, de quantos por cento, Felipe? Você sabe?
Não sei.
No Brasil, imposto sobre transmissão, causas mortes e doação. Ai, o Brasil é muito eu, mistura 2 temas num podcast só. Ele não tem alíquotas superiores, correto? A alíquota varia de 2 a 8%. Máximo 8%. Eu lembro que no Maranhão, recentemente, com o Flávio Dino, o Belo, ele começou a cobrar 8% quando a pessoa morria. Mas, no São Paulo, é fucking 4% só. Só 4%. E, olha só que interessante, de doação, no Brasil, a cobrança do imposto dessa parte de doações é feita apenas em 3 estados dos 20 fucking 7 unidades administrativas do Brasil, que é Acre, o Acre, olha só, Pará e o intestino delgado do São Paulo, Paraná, acredita? O Paraná, o existe que...
E por hoje é só, no próximo episódio falaremos sobre a possível, a desejada, a buscada revogação da lei da anistia.
Será? Será? Será que mais uma vez Felipe promete um episódio e teremos? Aguardem no próximo episódio.
Gostou desse episódio? Faz um pix pra gente, moderadamenteradical@gmail.com. Aproveita e segue a gente lá no Twitter, @moderados. E no Instagram, moderadamenteradical. No Facebook, Moderadamente Radical. E temos nosso site também, moderadamenteradical.com. Então, eu acho que o radicalismo é dentro desse estado burguês que a gente vive. Pode deixar isso, engraçado.
Eu vou deixar, eu vou cortar. Deu merda.